Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que são relevantes aí para a agropecuária brasileira. O Pecuário e Mercado está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, pelo site do Notícias Agrícolas e também pelo YouTube oficial. E você que nos acompanha já sabe, pode participar com a gente, pode interagir, tirar suas dúvidas, enfim, aproveitar o dia para interagir com a gente aqui no Pecuário e Mercado. E para isso, você tem a opção de falar através dos dois chats que já estão liberados no site e também no YouTube. Ali você pode mandar a sua pergunta e a gente repassa a sua pergunta para os nossos convidados. E nesta terça-feira, 15 de abril, vamos falar no quadro Mercado do Dia da arroba do boi gordo, arroba que dispara e a alta já chega forte, inclusive em regiões importantes produtoras como Centro-Oeste. Praças de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já se equiparam quase aí aos preços praticados em São Paulo. No quadro Demanda em Foco, o maior estado do Brasil, o Mato Grosso, mira na exportação de novos produtos e alcançar novos mercados. E hoje é dia do pecuária leiteira, a gente vai entender um pouquinho do custo de produção do produtor brasileiro. O produtor de Minas está aqui com a gente para trazer informações e fazer essas contas junto com a gente. E antes de nós começarmos o mercado do dia, deixa eu passar rapidamente as cotações. A gente começa com os indicadores do boi gordo que orientam aí para onde o rumo dos preços tem ido. E eu começo mostrando o indicador da Tagro, que ontem teve uma ligeira queda. Dá para dizer que ficou praticamente estável, pouca mudança, 0,08% de baixa a R$ 325,20. O AgroBrasil, o aplicativo AgroBrasil também registrando queda de 1,12%, R$ 329,80. Scott Consultoria, equilibrado ali nos R$ 325,00. CPEA registrando alta de 1,24%, fechou ontem a R$ 328,50. Esses são os preços do indicador, dos indicadores aí para você que nos acompanha. Vamos ver no mercado futuro como estão as negociações lá na B3. De olho na tela, você acompanha comigo, B3 para o boi gordo, vermelhinho hoje. Abril, R$ 326,85, uma queda de 0,34%. Maio, R$ 325,95, queda de 0,4%. O junho, R$ 328,85, queda de 0,3%. E o julho, R$ 332,50, recuando 0,27%. Mercado aí realizando lucros depois de altas seguidas lá no futuro da B3. E a gente começa o programa de hoje com a vinheta do Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem, para analisar o mercado com a gente, está aqui hoje o meu amigo Caio Junqueira, analista de mercado lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essa variação dos preços no momento que a gente está vendo aí uma disparada no preço da arroba, Caio. O que está acontecendo? Qual que é a sua percepção do mercado? E, enfim, é uma alta que vai além aí das praças paulistas, destaque para Mato Grosso do Sul, de acordo com o indicador AgroBrasil também aí mostrando evolução nos preços nessas praças, né, Caio? Conta mais para a gente, o que você está vendo aí do mercado?
Fala, Alexander. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia a todos os ouvintes aí. Satisfação estar conversando aí com todos vocês. Bom, Alexandre, o mercado vem surpreendendo esse primeiro trimestre de 2025. A leitura que a gente tem é que o mercado de exportação de modo geral, e aqui eu não estou só pontuando China, podemos falar um pouco mais sobre isso para frente, é um mercado que está extremamente tomador, né? Então, não só o mercado China, mas o mercado da América do Sul é um mercado que está extremamente comprador. A parte boa da gente não ter só o mercado China levando carne do Brasil É que mercado para atender Uruguai, Argentina, Chile, é um mercado que tem o que a gente chama de lista geral. Então, as especificações para exportação são um pouco mais brandas, né? A gente pode atender um pouco de carne que é produzida para o mercado interno e sendo direcionada para lá. Então, isso aí tem facilitado e tem ajudado aí a composição do preço da arroba. Então, o mercado tem ficado realmente extremamente tomador. A China tem tomado muito dessa parte, né? A gente pode pegar aí alguns estados, igual você mesmo falou, que tiveram aqui o ano passado, o ano retrasado, aquelas recentes habilitações para a China, né? Então nós tivemos várias indústrias que foram habilitadas, aí uma gama de indústrias que foram habilitadas. Isso aumentou muito a boca, aumentou muito o apetite, principalmente do estado como o MT. Então você pega o estado do MT. Com preços tão bons quanto o que acontece aqui dentro do estado de São Paulo, que até então era o estado formador de preço, era o estado que começava, quando as altas começavam por aqui. Mas esse ano de 2025 está tudo muito diferente, está tudo muito embolado. A gente costuma dizer que a sede ficou para trás do retiro, né? O retiro passou atrás. Porque a gente teve os melhores preços acontecendo ao longo da semana passada e ao longo dessa semana também. Hoje, recentemente, nós estamos vendo as marcações, os registros que acontecem dentro do aplicativo AgroBrasil, todos eles, ou a maioria deles, acontecendo nos seus melhores preços para o Mato Grosso, né? Para o MT. Então, nós tivemos hoje de manhã uma novilha, que foi registrada hoje de manhã, tá certo? Uma novilha específica de confinamento, Angus. Mas foi um preço que aconteceu no Mato Grosso do Norte que a gente não tinha visto acontecer até então, desde que o aplicativo existe aí, nós estamos falando de 5, 6 anos aí de registro, a gente não tinha visto isso acontecer. Foi uma novilha Angus que saiu de Juína, a indústria está fechada, então não vamos manter o sigilo de quem registra, é óbvio que a informação é de quem está registrando, de R$ 375 à vista.
Puxa vida.
Volto a falar. R$ 375 à vista para novilha Angus para o estado do MT. Lá no norte do MT, não foi um lote pequeno, foi um lote expressivo de novilha, provavelmente para atender uma demanda externa dessa determinada indústria, mas ela tem margem para isso, ela precisa dessa qualidade, do volume e alguns pecuaristas ou algumas empresas aí estão conseguindo vender nesses patamares de preço. Ontem nós tivemos também alguns registros que aconteceram depois das 6 horas da tarde para o estado do MS, né? Uma grande indústria. Eu vou até citar a indústria aqui, porque um dos registros foi aberto, né? O pecuarista foi lá, registrou, corajoso, abriu a indústria, foi a indústria do JBS. Ela elevou o preço ontem no estado do MS, praticamente equalizando os preços que estavam acontecendo aqui dentro do estado de São Paulo, que foi um preço de R$ 330 com 30 dias. Na base das negociações, né? É óbvio que a gente sabe que tem gente que vende esses preços, pega mais o precoce, né? Que é um incentivo do Estado. Você tem também esses preços mais uma base quando a fazenda ela é rastreada, ou seja, ela é trace, né? O que a gente chama de Europa. Então, assim, você tem a base, teve, né? Ontem, né? Hoje não teve registro ainda dessa determinada indústria nesse estado, mas. Ontem nós vimos uns 3, 4 ou 5 registros acontecendo. Um deles foi com indústria aberta, aí no caso para o JBS, de 330 com 30 dias no Mato Grosso do Sul. Então, assim, equivale ao estado de São Paulo, que até então a gente viu os registros que estavam acontecendo dentro do estado de São Paulo, 330, 335, tá certo que é à vista, mas a gente vê acontecer praticamente equalizando. Os preços para esses outros estados que costumavam ter deságio para o estado de São Paulo, né? Tivemos também na semana passada, não sei se foi semana passada ou se foi ontem, um registro do MT para boi China de 340 também com 30 dias, ou seja, melhor até que o estado de São Paulo. E tivemos também aí, para não deixar o estado de São Paulo bravo demais com os outros estados, nós tivemos na sexta-feira um registro, um negócio de cesta que foi registrado no aplicativo no sábado, de 340 à vista também para o estado de São Paulo. A indústria estava fechada, vamos manter o sigilo, é óbvio, mas foi um lote grande, um lote expressivo de 340 à vista com bom rendimento. Ou seja, o frigorífico, o pecuarista vendeu na balança da fazenda dele, combinou o rendimento, combinou o horário de descanso da boiada, ou seja, de jejum. e recebeu no dia com 56% de rendimento. Então, assim, o mercado está extremamente tomador mesmo, não só para o estado do MS, MT, Goiás também subiu o preço, a gente viu Minas também subir preço, a gente viu Pará também subir um pouco de preço, viu Paraná subir também um pouco de preço, Rondônia também subindo um pouco de preço. São movimentos contrários do que a gente costuma ver, né? Muito em cima, muito alavancado desse consumo ou desse ritmo de exportação que o Brasil tem enfrentado nesse primeiro trimestre.
Ficou muito claro que a exportação tem um fator fundamental aí, nesse processo de alta que a gente tem visto aí nos últimos dias, Caio. Mas como é que está a oferta? O que que você tem visto de oferta? Está normal? Tem realmente diminuído? Ainda tem bastante oferta para ser colocada no mercado e graças a Deus que tem exportação para consumir? Enfim, qual que é a sua avaliação da oferta hoje?
Bom, Alexander, antes de eu entrar nesse âmbito de oferta, eu vou falar um pouco sobre o tamanho desse mercado, dessa exportação que está acontecendo no Brasil em 2025, no primeiro trimestre. Nós estamos falando de uma demanda mundo, não é uma demanda só China. Então, a gente saiu de 30, 40 dias atrás, de uma China pagando 5.100, 5.200, atualmente a China paga 6.600, tomadora, ou seja, dólar por tonelada, precisando de carne. Muita gente já fala de 6.500, a gente não confirmou, mas está confirmado aqui o 6.200. Nós estamos falando de uma evolução de preço ao redor de 30 dias, tá? De 5.100, 5.200 para 6.200. América do Sul, nós estamos falando de um dianteiro de 5.200 dólar por tonelada. Ou seja, hoje, a América do Sul, o contexto da América do Sul, paga o que pagava a China 30 dias atrás. Isso para dianteiro. Os cortes de rodela, que a gente chama, os cortes de rodas, né, que a gente chama, aí tá, compõe coxão mole, coxão duro, patinho e lagarto, 5.700. Isso. Mercado interno, lista geral, isso que é a parte boa, né? Não são, não, você não precisa ter tantas indústrias que estão mandando essa carne para lá, não precisa ter tantas habilitações, as habilitações são um pouco mais brandas, então o mercado, de modo geral, consome, exporta isso que poderia ser consumido aqui dentro do mercado interno. A parte boa é que esvazia o mercado interno, a parte ruim é que a gente tem um pouco mais de inflação ou de alta no mercado interno. Você pega só um coxão mole quando você exporta sozinho 5.800, ou quer dizer, fora aí desses cortes de roda. Você tem um mercado interno, por exemplo, o coxão duro, que há 30 dias atrás, não tem 30 dias, tá? 15 dias atrás, um coxão duro de R$ 27 o quilo, hoje é 32 tomador, entre 10 e 15 dias. Contra filé de 28 para R$ 37, mercado tomador também. Nós estamos falando de 32% de alta, de modo geral, desses cortes mais prêmios que existe, tanto para lista geral, para você sair para o mercado de América do Sul, como para mercado interno também, e aí quando você parte para o mercado China e outros mercados. Então, assim, é um contexto extremamente diferente do que o Brasil costuma ver dentro do primeiro trimestre, né? Na parte da oferta, Alexandre, a gente tem um período de chuva ainda bom dentro norte de Goiás, e aí você passa para dentro aí do MT, né? Oeste de Goiás ali, então tem chovido muito bem. O MT, os relatos são que tá com muita chuva lá ainda, né? Dificuldade, encontrei com um cliente esses dias, até hoje de manhã, falou: Caio, eu tô precisando reformar um curral, ele tá em Juína, tô precisando reformar um curral, eu não tenho condição de assentar um palanque, tem que esperar parar de chover, porque tá tudo muito mole, tudo muito úmido, então assim. A condição ainda de chuva nesse estado, que é o grande estado produtor de boi de capim, não só de boi de capim, né? Hoje o estado do MT é um grande confinador também, mas aí você pega também o Pará, você pega também Tocantins, Goiás, esses estados ainda estão com uma composição de pastagem muito boa. Isso facilita o agricultor em segurar preço, uma vez que os preços estão subindo, facilita ele segurar a oferta, quer dizer. O boi está ali, está ganhando preço e peso, então para ele facilita isso. Então, em termos de oferta, essa oferta está vindo muito a conta-gota. Recentemente teve um evento aqui da Scott Consultoria, aqui em Ribeirão Preto. Estive lá presente. né? Um evento de sucesso aí, parabenizar o Scott aí mais uma vez, mais um ano de muito sucesso no evento dele. Mas foi muito bom para você fazer o networking, encontrei ali muitos clientes, muita gente ali assinando o aplicativo AgroBrasil. Isso fica aqui meu agradecimento a todos ali que eu encontrei, com quem eu pude conversar e até mesmo quem eu não tive a chance de conversar, mas os poucos que eu conversei ali, muita gente do MT falando que o MT não está segurando o boi, né? São os pensamentos de uma meia dúzia de pecuaristas que a gente conseguiu encontrar ali. Que ele vem soltando o boi, que ele vem soltando o boi, porque o MT está com um preço muito melhor que o estado de São Paulo. Então, tem muita gente que está batendo nessa tecla que o MT está segurando o boi, por isso que o boi não está caindo lá. Mas parece que isso não é verdade, porque o pecuarista que está lá, o cara mais antenado, principalmente as pessoas que estão lá, que acessam o aplicativo AgroBrasil, que tem um pouco mais de acesso à informação de qualidade. Esse cara ficou com medo, né, há uns dias atrás do MT também cair, igual caiu São Paulo aí uns 40 dias atrás, igual caiu o Brasil inteiro, o MT ficou acima aí até 10, R$ 15 acima de São Paulo. Então essas pessoas começaram a ofertar gado lá também, na iminência que poderia regularizar esse diferencial de base. E parece que essa oferta entrou, então tudo indica que a oferta vem entrando, porque o MT tá com um bom preço. Então o animal que fica pronto. Essa oferta tem entrado dentro desses parâmetros de preço. Então, assim, pensar que está tendo uma retenção, eu acho que ainda não. Eu acho que pode ser que aconteça a safra ainda. Essa safra pode ser que venha um pouco mais tardia por conta dessa situação de pasto. Então, pode ser que essa safra apareça, ao invés de aparecer começar a aparecer em abril, em maio, pode ser que ela apareça lá para julho, para agosto, e aí sim fica uma luz. Amarela aí, deixa essa luz amarela para todo mundo pensar um pouco, raciocinar um pouco. Pode ser que isso aconteça, que a partir do momento que você começa a secar lá, que você começa a colher esse milho, porque está tendo muito pouco milho disponível lá ainda no MT pessoal tratar. A partir de que essa colheita comece a avançar, que as pessoas começam a negociar um pouco melhor esse milho, que o milho começa a cair um pouco lá no MT, pode ser que essa oferta se concentre lá para agosto, e aí fica entre julho e agosto, né? A partir do momento que já está mais seco lá. E aí fica o alerta, porque isso aí pode afunilar também com a oferta do primeiro turno de confinamento aqui dentro do estado de São Paulo. Eu acho assim, por hora de agora, para mais 30, 40 ou até 30 dias aí, eu não enxergo muita oferta vindo no mercado, não, em cima desse contexto aí de exportação, contexto de chuva, principalmente localizado lá no meio do Brasil, né? No nortão lá do Brasil, onde se produz muito boi de capim. Então, acho que acredito que por agora essa safra está um pouco prolongada, está um pouco estiada essa safra, não deve entrar tão cedo, não.
Boa, Caio. Agora, o Caio, você mesmo trouxe essa boa remuneração da carne, tanto no mercado internacional quanto no próprio mercado interno aí, né? Com isso, os frigoríficos têm fôlego para continuar mantendo esse ritmo de alta? A expectativa é de continuidade de aumento da arroba aí para vocês?
O Alexander, assim, a gente vai levando, acho que a análise do boi, ela é uma análise que precisa ser feita meio que
Tem
assim,
fôlego para.
de semana a semana, principalmente agora, né? Porque a gente fica naquela iminência do da oferta aumentar por cada safra. Então, assim, enquanto você vê cliente conseguindo vender cada vez mais caro, e esse registro pinta para dentro do aplicativo. Enquanto você vê escalas a nível nacional, né? E aí tem um relatório no aplicativo AgroBrasil que sobe praticamente de hora em hora, que é o que a gente chama de termômetro de escala, que é um mapa lá desenhado vermelho, ele fica pintado entre vermelho, amarelo e verde. Enquanto você vê o mapa de escalas, né? O termômetro de escala do aplicativo AgroBrasil, na sua maioria vermelho, ou seja, com escalas abaixo de 6 dias. Eu não vejo muito muito como frear a alta, não. Essa alta vai acontecendo, ela vai subindo. Você vê o Brasil, nesse contexto de exportação, nós ainda somos o país com a carne mais barata que existe mundialmente. Então, assim, você pega países como a Argentina, o preço da carne lá 70 e poucos dólares, você pega o Uruguai, 68 dólares. Então, assim, Brasil. Com a carne valendo. Vou pegar aqui o fechamento de ontem, nas médias aqui, você vê que está dolarizado no AgroBrasil. 329,80, são 56 dólares, 0,8 centavos, é o preço da nossa arroba produzida, da nossa arroba comercializada em média para o estado de São Paulo. Então, assim, isso aqui tem grande chance de pular para 60 dólares, 62 dólares, 63 dólares a curto prazo, não tem por que não acontecer. Se você está exportando de modo geral nesses preços, na concorrência muito mais alta, então, se falta, se a demanda puxa, é óbvio que o frigorífico vai acabar pagando. Então, por hora, tem chance de continuar alta, sim.
Boa, Caio. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar relatando e trazendo essas informações importantes que vão orientar o pecuarista aí na tomada de decisão, principalmente nesse novo contexto que a gente está vendo aí, movimento de alta firme, consistente e a tendência positiva aí pela frente. Volte sempre, Caio, sempre bom te ouvir.
Obrigado a todos, Alexandre. Um abraço. Bons negócios.
Valeu, abraço para você. Bom, deixa eu passar de novo para vocês que vocês viram que teve uma contradição ali nos indicadores. Agora sim a gente corrigiu os indicadores. Então, deixa eu passar de novo para vocês os indicadores de fato registrados aí no dia de ontem, finalização dos indicadores nas praças paulistas. Datagro 325,20, uma ligeira queda de 0,08%. Agrobrasil 329,80, uma queda de 1,12%. Scott Consultoria R$ 325, estabilidade. E o CPEA 328,50. Ali está 3 mil, mas não é 3 mil, não. É 328,50, uma alta de 1,24%. Tá certo, pessoal? Então, indicadores corrigidos, a gente segue em frente e vamos continuar aqui o Pecuário em Mercado. Vamos para o nosso segundo bloco, Demanda em Foco, roda a vinheta. Cadê a vinhetinha? Muito bem, vinhetinha entrou atrasado, mas entrou. E nesse quadro a gente vai continuar falando de Mato Grosso. A gente ouviu aí o Caio Junqueira contando que Mato Grosso vem se despontando, principalmente nas exportações, se destacando aí em preços, principalmente da carne, enfim. E a gente vai conversar agora com o Bruno de Jesus. O Bruno é diretor de projetos do IMAC. O IMAC é o Instituto Mato Grossense da Carne. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E, óbvio, a gente quer entender um pouquinho do trabalho de vocês aí no IMAC, principalmente desse novo momento, né, da produção de carnes aí no Mato Grosso. Foco na exportação, foco no mercado interno, mas um crescimento consistente aí, né, Bruno? Conta mais pra gente como é que vocês estão trabalhando e o que que está acontecendo com a demanda da carne bovina aí do Mato Grosso.
Bom dia a todos. Bom, o IMAC, né, um dos nossos principais objetivos é fazer com que o estado de Mato Grosso comercialize mais carne bovina com o Brasil e com o mundo, né? Então, nós temos alguns projetos aqui que são destinados tanto ao produtor quanto para a indústria frigorífica, nas áreas, né, de regularização ambiental, promoção da carne bovina em feiras e eventos nacionais e internacionais, para que a gente consiga, né, melhorar a reputação do estado na produção de carne de qualidade, né? Então, o nosso trabalho tem seguido basicamente essa linha, né, de orientação, né? E participam aqui dentro do IMAC, né, representantes da indústria frigorífica, né, sendo representados pelo Sindifrigo, e também dos produtores, né? A Acrimat também faz parte aqui do nosso conselho deliberativo, e as nossas atividades tem como objetivo, então, a gente fazer com que o estado de Mato Grosso venda mais carne bovina aí para os nossos principais parceiros comerciais.
E o trabalho tem surtido efeito, o estado de Mato Grosso tem se destacado aí nas exportações de carne bovina, né, Bruno?
Sim, com certeza. O estado de Mato Grosso tem ampliado ano a ano, né, o número de mercados para os quais a gente comercializa carne bovina. Ou atualmente são mais de 80 destinos, né, para onde a carne de Mato Grosso e subprodutos são destinados. A gente também tem. O estado de Mato Grosso é um dos maiores fornecedores, é o maior fornecedor de carne bovina para o Brasil, né? É o estado que possui o maior rebanho, em torno de 32 milhões de animais. Ano passado nós abatemos aí em torno de 7,3 milhões de animais, né? E boa parte desses animais com uma característica de carcaça muito, muito interessante, né? Um terço dos animais que são abatidos aqui no estado de Mato Grosso são abatidos até 24 meses de idade. Então, são números muito expressivos e que mostram, né, o quanto que a gente tem evoluído na produção de carne bovina de qualidade.
Para garantir esse um terço de animais de mais jovens, né, que atendem o mercado, houve todo um incremento, enfim, e utilização de tecnologia, imagino, né, Bruno?
Sim, com certeza. O estado de Mato Grosso é o estado que tem um grande número de animais confinados, né? Números do IMEA apontam aí pouco mais de 700, 800 mil animais confinados, dependendo do ano, obviamente. Existe uma situação de mercado que faz com que esse número oscile, mas o estado também tem uma grande produção de animais em sistemas de semi-confinamento, né? O que aqui a gente caracteriza bastante como TIP, a terminação intensiva pasto. Então, por ser um estado que tem também uma produção agrícola muito forte, né? Milho, soja, algodão, também tem todas as condições necessárias para que a gente faça um sistema intensivo de produção. Então, são muitos produtores, né, que fazem tanto agricultura quanto pecuária e trabalham com bastante tecnologia, né, adubando as suas áreas de pastagens, fazendo integração lavoura-pecuária, e isso permite que a gente tenha aí animais precoces, animais sendo comercializados mais pesados, né, e jovens, né. Então, isso auxilia bastante nesse nosso processo aí de produção de animais de qualidade.
Olhando principalmente para as exportações, você falou que são mais de 80 destinos aí, tanto de carne quanto de subprodutos. A gente tem, novos mercados sendo abertos. Qual que é o potencial para que Mato Grosso consiga, também participar desses mercados? Recentemente, o mais recente foi o Marrocos, né? Vocês estão de olho aí também nesse mercado? E quais são os mercados importantes aí para vocês, Bruno?
Bom, o mercado mais importante para nós atualmente é o mercado chinês, né? É um mercado aí que concentra quase 50% das nossas exportações, um pouco menos, na verdade, já foi um pouquinho mais relevante nos anos anteriores. Mas, além disso, nós temos os Emirados Árabes Unidos, tem os Estados Unidos, tem o próprio Chile, a União Europeia, que, embora compre um volume bem reduzido, é um mercado importante também por conta do preço que se paga pela tonelada de carne importada. Mas o mais interessante é que, quanto mais mercados a gente abrir, como, por exemplo, nesse caso específico do Marrocos, né, e essas tratativas que a gente está tendo, né, que a BIEC está tendo, na verdade, com o Japão, são oportunidades muito interessantes de diversificar um pouco mais o nosso mercado, né, e não ficar muito à mercê de um único país ou de um único comprador. Então, quanto mais mercados nós tivermos, tanto para carne in natura quanto para subprodutos, isso é interessante, isso é muito importante, porque ajuda a cadeia produtiva como um todo, né, a atender diferentes mercados, enfim, ter diversidade de clientes, e é bom para que a gente não fique na mão de um único comprador, né? Então, quanto mais clientes, por mais que em volume, né, quando a gente pensa num país especificamente, possa não ser tão representativo assim, mas quando a gente pensa na quantidade de países que podem estar comprando o nosso produto, é muito interessante que seja o mais diversificado possível.
Muito bem. Ô Bruno, só para a gente entender como é que é hoje essa configuração, digamos, da produção. O que que vai para exportação, o que que fica no mercado interno, como é que está distribuída aí a produção de carne do Mato Grosso?
Bom, atualmente a gente tem aí, segundo dados do IMEA, 39% da produção de carne no estado de Mato Grosso é destinado à exportação. tá? Em torno de 6-7% fica no mercado interno de Mato Grosso, população de Mato Grosso, e o restante aí, em torno de 50 e poucos por cento, quase 60%, é destinado para os outros estados da federação. Então a gente tem aproximadamente aí 39%, 40%, dependendo do mês, destinado às exportações, e 60% Brasil, daquilo que é produzido no estado de Mato Grosso.
Muito bem. E com relação aí ao aprimoramento do rebanho, você já falou da tecnologia, enfim, da evolução, mas enfim, é um desafio a cada dia, um novo desafio para comprovar aí que a carne é sustentável, bem produzida e o resultado é eficiente, mas é um trabalho que vem garantindo abertura de portas importantes, né, Bruno?
Sim, é um desafio, porque a gente está tratando de fazendas que têm uma diversidade muito grande também de sistemas de produção. São fazendas de pequeno, médio e grande porte. Aqui no estado de Mato Grosso são mais de 108 mil propriedades rurais que têm pelo menos uma cabeça de gado. Em geral, são propriedades pequenas. Eu estava até levantando um número agora, a gente tem pouco mais de 70 mil propriedades. Que tem aí um volume de animais, de até 100 animais, né? Então, assim, são 70 mil propriedades que têm até 100 animais por propriedade. Então, são muitas propriedades pequenas e poucas propriedades muito grandes. Então, é uma atividade um pouco concentrada também, como vocês podem observar. E o uso de tecnologia por essas fazendas de pequeno porte é um pouco mais complicado, por conta do desembolso que precisa ser executado para que essa fazenda, né, colha, né, com o tempo algum tipo de benefício em produtividade. Então, sim, é um desafio para que a gente consiga fazer com que a pecuária ela seja mais produtiva nessas propriedades rurais de pequeno porte. Mas é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, né, procurando sempre incentivar a produção de animais de melhor qualidade, né? O mercado tem bonificado esses animais de melhor qualidade, animais jovens e pesados, né? E isso vai criando aí toda uma esteira de valor, né, que com o tempo acaba chegando também nesses pequenos produtores aí, que estão aí divididos, espalhados em 142 municípios do estado, por mais de 108 mil propriedades que eu citei para vocês.
Muito bom. Bruno, obrigado por estar aqui com a gente, contando um pouquinho do trabalho de vocês e, mais do que isso, da importância da produção aí de carne, especificamente aqui de carne bovina no Mato Grosso. E parabéns pelo trabalho desenvolvido aí pelo IMAC e pelo potencial que o Estado tem aí para produzir com qualidade e além de qualidade e eficiência e também com garantias aí de sem enfim prejudicar aí a questão do meio ambiente também, né? Sustentabilidade era a palavra que eu queria.
Sim. Tá,
Obrigado.
beleza. Obrigado pelo convite.
Obrigado e volte sempre, Bruno.
Obrigado.
Muito bem, tá aí Bruno de Jesus, diretor de projetos do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne, trazendo informações importantes. Rebanho de 32 milhões de animais, o ano passado abatendo 7,3 milhões de cabeças, são mais de 80 destinos internacionais aí de exportação da carne, também de subprodutos. Enfim, Mato Grosso no contexto da produção brasileira se destacando aí. Bom, vamos dar prosseguimento ao nosso Pecuário e Mercado. Destaque hoje para a produção leiteira. Roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta e o meu convidado é o Áureo Carvalho. O Áureo é pecuarista lá na região de Santa Rita de Cássia, lá em Minas Gerais. Seja bem-vindo, Álvaro, ao Áureo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação. Vou pedir para você, se você puder, Áureo. Ah, agora sim, câmera ativada. A gente já tem o Áureo aqui nas nossas imagens. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente. E queria entender de você como é que anda a pecuária leiteira. Está melhorando? É um ano desafiador? Enfim, qual é a análise que dá para fazer desse desses primeiros 3 meses de 2025, e a gente vai falar de 2024 também, que você tem aí todo um levantamento do que aconteceu no ano passado, mas vamos começar falando desse início de ano, desses 3 primeiros meses. O que você está vendo, Auro, de diferente aí na pecuária leiteira do Brasil, em especial aí de Minas Gerais?
Boa tarde, Alexander. Tudo bem com você?
Muito
Ouvinte aí,
bom.
tudo tranquilo? Só corrigindo, é Santa Rita de Caldas, aqui no sul de
Eu
Minas.
falei de Cássia, né? Santa Rita
E,
de Caldas.
Alexander, de Caldas, isso. Olha, é sempre gratificante poder falar da pecuária leiteira. É sempre um prazer, um orgulho para nós, pecuaristas. E eu estou vendo esse princípio de ano de 2025, esse primeiro trimestre, como muito surpreendente. Está muito bom para nós, pecuaristas, produtores de leite. Normalmente, culturalmente, o leite ele começa a ter as altas a partir de março, de abril. E esse ano foi o contrário. Esse ano surpreendeu a gente, porque em janeiro a gente já teve alta em janeiro. Fevereiro, o leite continuou subindo, em março também. Os custos esse ano estão abaixo do que a gente esperava. Então, para quem se organizou, para quem fez o dever de casa, para quem está se planejando, hoje a pecuária leiteira é um ótimo negócio, um excelente negócio hoje.
Dá uma ideia de preços ao produtor, então, para a gente, Áureo. E como é que está essa relação do preço com o custo
Perfeito.
hoje?
Perfeito, Alexander. Em março do ano passado, nós aqui na região, a gente recebeu R$ 2,58 por litro de leite entregue na indústria. E hoje nós recebemos 3,11. Isso dá uma diferença de 53 centavos. Então, quer dizer que o mercado está bem acima do que a gente esperava. E a questão de custo hoje também está muito interessante, porque nós já travamos o farelo de soja hoje a R$ 2.060 a tonelada, colocada aqui na fazenda. E o ano passado estava por volta de 2.300. Então, quer dizer que se a gente parar para pensar com calma, o leite subiu e o farelo de soja baixou. Então aumentou a nossa margem líquida. Tá certo que o milho puxou um pouquinho para cima o custo também. Ele subiu um pouquinho. Mas, no geral, o custo nosso hoje baixou, tá menor, tá mais baixo. Então, com esses 53 centavos a mais por litro de leite, esse ano tá mais interessante que o ano passado. Tá bem mais interessante.
Na verdade, o que que está acontecendo, Laura, ou Áureo, na sua opinião? Está tendo mais demanda? O pessoal está consumindo mais ou a oferta que está mais restrita e que ajuda a regular esse preço aí? Qual que é a sua visão?
Alexandre, eu acho que é um pouquinho de tudo. Eu acho que a demanda, assim, eu não tenho números para te passar, mas eu acredito que a demanda está um pouquinho menor, eu acredito que sim. E a questão também que o governo de Minas, ele, como é que eu vou te dizer? Ele proibiu, não é que ele proibiu, ele tirou o incentivo das indústrias que importassem o leite em pó do exterior. Então, com isso, o governo de Minas ele dava um incentivo, uma redução de ICM, de PIS, COFINS, para quem não importar o leite em pó. Então, com isso, diminuiu um pouco a importação de leite em pó aqui para Minas. Então, isso ajudou também. Então, quer dizer que o governo incentivou as indústrias a comprar o leite aqui nosso, não trazendo leite em pó de fora. Acredito que a demanda também diminuiu um pouquinho. Então, tudo isso vem agregando, né, para ter um valor maior
Muito bem.
no preço do litro de leite.
Muito bem. É um começo de ano, então, que está surpreendendo. E qual que é a sua expectativa, Áureo? Deve continuar assim? O que você tem sentido dos agentes do mercado aí?
Olha, nós temos sentido o seguinte: as indústrias já estão vindo nas fazendas atrás de leite. Aqui na minha propriedade, o ano passado não houve isso. Esse ano já três indústrias diferentes já vieram aqui, né, com proposta diferente para a gente. Então está tendo interesse maior da indústria em comprar o leite do produtor. E nós acreditamos que muitos produtores, eles não se organizaram, eles não vêm se planejando. Então, muitos produtores estão ficando pelo caminho, infelizmente, estão ficando pelo caminho. E isso vem diminuindo um pouco a oferta de matéria-prima, de leite. Então, esse ano, eu acredito que vai ser um ano muito bom para o mercado de leite, para o pecuarista de leite. Para quem se organizou, para quem está fazendo custo, está fazendo, tá tendo gestão na propriedade, está fazendo, né, a sua parte bem feita, esse ano é um ano, eu acredito que vai ser um ano muito bom, vai ser um ano que a gente vai poder fazer uma receita a mais, guardar aí uma gordurinha a mais. Vai ser um ano que promete muito.
Que
Eu
bom.
tenho expectativa muito boa para esse ano de 2025.
A gente fica com muita atenção aí no mercado de leite, porque é um mercado onde a margem entre lucro e prejuízo é muito pequena, né? Qualquer desafio maior que apareça ou qualquer erro que você cometa na propriedade, você está sujeito aí a ter prejuízos. E quando você fala de melhorar a gestão, qual que é a sua dica? Qual que é o primeiro passo? Onde que o produtor tem que focar para melhorar esse resultado e principalmente esse jeito de trabalhar, Áureo?
Alexandre, eu costumo dizer o seguinte, assim, dentro da minha simplicidade, eu tenho a seguinte visão. Não existe um segredo para a gestão. São vários detalhes, são pequenos detalhes que no final do dia fazem a diferença. E nesses detalhes, a gente pode ver o seguinte, a gente pode, assim, citar alguns. O produtor, ele tem que ter um bom manejo, ele tem que proporcionar bem-estar aos animais. Tem que ter animais com genética boa, que vão responder à ração, à alimentação que ele fornecer, né? Você tem que ter uma boa reprodução. São vários detalhes, mas o principal dentre eles, o que eu mais me preocupo é com o custo de produção. E isso você consegue controlar através de uma compra bem feita. É importantíssimo que o produtor, o pecuarista, ele se organize e compre na hora certa. Porque o mercado é soberano, você não consegue interferir no preço do mercado, você não consegue pressionar a indústria para que te pague mais o preço do leite. O mercado é soberano, o mercado que vai ditar o preço do leite. Então, para o produtor, no que a gente tem autonomia? São nas compras. Então, você tem que caprichar, você tem que fazer muito bem feita a sua compra. Eu posso dar um exemplo. Aqui nós trabalhamos com a Danone, uma empresa parceira, muito, muito, muito parceira nossa. Nós conseguimos travar o farelo de soja esse ano para todo ano, no valor de R$ 2.060 a tonelada. O que que isso significa? Quando foi em dezembro e novembro, nós imaginamos que o farelo de soja ele deve estar por volta de quase R$ 3.000 a tonelada. E nós estamos com nós travado a 2.060. Que é um preço assim, que nós não vimos esse preço no ano passado. É um preço bem interessante, que mais impacta no custo de produção, no que se refere à alimentação, é o farelo de soja. Então, nós já conseguimos arrancar bem, né? A gente já conseguiu largar bem, que é travando o farelo de soja. O milho também, esse ano, está um pouco desafiador. O milho está, né, é um ano de preço bom para milho. As produções esse ano, a produção foi um pouco. Está sendo assim, prejudicada pelos veranicos, pela seca do sul, né? Então a safrinha, a gente imagina que a safrinha vai ser muito pouca esse ano, porque atrasou o plantio de verão, atrasou a safrinha. Mas nós conseguimos comprar nosso milho também já, para o ano todo, a R$ 75 a saca. Então, quando chega lá, de repente, lá em setembro, outubro, o milho pode lá ir para R$ 90 a saca, a gente vai estar com o milho que é armazenado R$ 75. E nós fizemos. O volumoso com bastante fartura. A gente acredita que o volumoso esse ano vai dar, a silagem de milho, que é o nosso volumoso, vai dar para todo ano. Então a gente não vai ter que comprar volumoso no final do ano, que vai estar caro também. Então é muito importante que o produtor se atente a isso, a controlar, a conter os seus custos. E como que você faz um custo bom? É comprando na safra. Nós estamos começando, assim, a gente está no meio da safra da soja, né? Então é hora boa para você travar o contrato de farinha de soja. Nós estamos no pico da safra de verão, de colheita. É hora de comprar o milho, né? E então é isso aí. O produtor tem que se atentar a custo, abaixar seu custo. Esquecer de mercado, o mercado é soberano, a gente não consegue intervir no mercado, a gente consegue baixar custo. Então o produtor tem que se atentar a buscar, a trazer o custo para baixo.
A gente, ô Áureo, a gente tem um minutinho aqui.
Consequentemente, aumentar sua margem de vida, né?
É, a gente tem um minutinho aqui. Vou pedir para o Renan, nosso editor, colocar no ar para a gente os seus custos, só para o pessoal poder entender isso que você está falando. O que mais me chamou a atenção foi o custo que você teve ao longo de 2024, R$ 1,38. Explica para a gente essa tabelinha do custo aí, principalmente. Concentrado é o que mais gasta, né?
Então, Alexandre, é o que eu te falei, é uma compra estratégica, é uma compra bem feita na hora certa, se possível travar contrato para médio e longo prazo, porque a gente sabe que quando o farelo de soja, o que mais impacta no custo de concentrado de ração é o farelo de soja. E nós sabemos que o farelo de soja sempre, final do ano, ele sobe, de setembro em diante começa a faltar farelo, a gente fica na mão do mercado, né? Então é muito importante travar os contratos, as travas de contrato. Eu acredito que esse ano, de repente, a gente consegue baixar mais o custo. Por quê? Porque nós travamos bem o farelo, nós conseguimos aumentar a produção de volumoso também, que baixou nosso custo de volumoso. Então, é basicamente isso aí. Você tem que tentar comprar na hora certa, travar o preço na hora certa, para você ficar o ano todo tranquilo. O ano passado, nós travamos o preço do milho nosso a 40. Nós compramos o milho para o ano todo a R$ 47,50. Quer dizer que esse milho, eu tenho milho hoje, o milho que eu estou usando hoje para a dieta dos animais me custou R$ 47,50. Ele deve acabar mês que vem, no próximo mês, e eu já comprei o milho para atravessar esse próximo ano, mas é um preço bacana hoje ainda, né? Então, basicamente é isso. Comprar na hora certa e travar contrato, trazer o custo para baixo, aumentar a sua margem líquida e deixar o mercado acontecer, que o mercado é soberano, a gente não consegue definir no mercado.
Muito bom. Essa tabelinha do meio aí dá para a gente ver como é que foi ao longo de 2024 o trabalho desenvolvido pelo Áureo aí. Preço do leite, preço final, custo operacional efetivo e total, custo total no final das contas, margem bruta, margem líquida e lucro, que de fato foi para o bolso no azulzinho ali. Então, tivemos um ano de 2024 também positivo, né? No final das contas, a conta fechou, né?
Fechou e fechou bem, graças a Deus.
É isso aí.
E nós temos obrigações esse ano de melhorar os números. A gente quer baixar mais ainda o nosso custo, aumentar a margem líquida, que esse é o que a gente busca, todo ano, sempre melhorando um pouquinho.
Muito bom. Áureo, obrigado por trazer para a gente aqui a sua experiência na produção de leite. Como você disse, quem não se planeja está correndo o risco de sair da atividade. E hoje em dia, o diferencial está nos centavos e, enfim, fazer uma boa gestão faz toda a diferença. Obrigado por trazer essas informações aqui para a gente. Volte sempre, Áureo.
Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos aqui à disposição. É sempre um prazer.
Muito bom. Então, reforçando, o Áureo Carvalho é pecuarista na região de Santa Rita de Caldas, lá em Minas Gerais. Obrigado, viu, Áureo? Abraço para você e até a próxima.
Já.
Muito bom. Valeu. Tá com um pouquinho de delay aí, mas enfim, acho que a conversa foi bastante interessante e valeu a pena aí trazer o Áureo para mostrar as contas para a gente e principalmente orientar o pecuarista de leite que está nos ouvindo nesse momento. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que o programa Pecuária e Mercado é exibido de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas, pelo site também, pelo nosso canal do YouTube. A gente se vê amanhã. Grande abraço. Até a próxima.